Obrigado, senador. Bom dia, excelentíssimos senadores, senhores, senhoras. Agradeço a oportunidade de participar desse debate e acrescentar algumas reflexões sobre o tema tão importante para o futuro das comunicações do Brasil. A Telcomp é uma associação que existe há 13 anos e representa 55 operadoras de telecomunicações dos mais variados perfis, desde as líderes globais até empresas com perfil regional lideradas por empresários, por empreendedores locais. A Telcomp atua no fomento à competição, seguindo o princípio de que um mercado competitivo dinâmico é o que melhor concilia os interesses do consumidor e das empresas, com um incentivo à inovação, à qualidade, preço, enfim, a mais valor para todos. Enxergamos o Marco Civil como uma importante iniciativa para estabelecer os princípios para o desenvolvimento da internet. Porém, dado o dinamismo das tecnologias nessa área, é importante que se preserve ampla flexibilidade para inovação em todas as suas dimensões, inclusive nos modelos comerciais, sempre preservando os interesses dos usuários. Lembrem-se que, no início, os serviços de telecomunicações eram cobrados de forma diferenciada, em função da duração da chamada, de distância, de hora do dia. Cada consumidor pagava de acordo com o seu padrão de uso. Isso não significava discriminação. Esse modelo evoluiu, por iniciativa ou por efeito da própria competição no setor, para fórmulas mais simples, em que prevalece a cobrança por acesso. E isso permitiu a explosão de uso que se vê hoje, com a multiplicação de provedores de aplicação. Mais tráfego, mais valor para a rede como um todo. À medida que se agrega mais usuário, a rede como um todo, nós estamos falando de uma economia de rede, a rede tem mais valor. Portanto, simplesmente aumentar preço não significa gerar mais valor. Isso pode causar detrimento para a rede como um todo. Ao longo dessa evolução, surgiram novas aplicações maravilhosas, mas que reduziram as receitas dos serviços tradicionais, tanto de voz como de dados. E essas receitas precisam ser repostas num processo clássico de destruição de valor, destruição criativa de valor, né? Destruindo o que existia e criando, substituindo por um modelo novo para recuperar as receitas que foram perdidas naquele momento. É importante que as operadoras possam continuar a inovar em seus modelos de negócios para manter a sustentabilidade econômica das suas operações, mas isso respeitando princípios básicos, como, por exemplo, a transparência. A transparência não só no contrato de serviço firmado com o consumidor, mas também com as suas práticas de gerenciamento, com os seus padrões de qualidade. Ela precisa assegurar também o acesso aberto. O usuário tem que ter a garantia de poder acessar qualquer site ilícito, qualquer conteúdo legal, sem qualquer tipo de impedimento ou constrangimento. A gestão de tráfego tem que ser feita por razões técnicas e também comerciais, porém sem discriminação, possibilitando não só a otimização do desempenho da rede, mas também o surgimento de novos modelos que tragam mais valor para a rede. Para que esse ambiente funcione bem, no nosso entender, na visão da Telcomp, a competição é o fator crítico. Onde tivermos operadoras dominando as comunicações, o consumidor não terá a garantia de que ele está tendo um tratamento adequado. E quando se fala em competição plena, é a facilidade de trocar de uma operadora por outra, sem constrangimento e sem maiores dificuldades, existindo a disponibilidade de um serviço alternativo. Entendemos que a Anatel tem todas as competências e recursos para fiscalizar as práticas de gerenciamento da rede e também da qualidade dos serviços prestados e do cumprimento dos contratos das operadoras com seus usuários. As práticas anticompetitivas que eventualmente ocorram, discriminação, desrespeito ao consumidor, devem ser tratados no âmbito da legislação existente de defesa, de defesa econômica, nossa nova legislação antitrust e os programas de proteção ao consumidor. E ainda, desde que preservados os direitos à privacidade dos usuários, os provedores de conexão, da mesma forma que os provedores de aplicação, deveriam ter o direito de realizar a guarda e fazer o uso consentido dos registros de acesso e, a partir daí, poder criar soluções novas ou modelos novos e oferecer isso ao mercado. Mais uma vez, nós estamos falando de um negócio de rede em que quanto mais uso, mais valor temos para todos. Portanto, simplesmente cobrar mais numa ponta não é uma solução. Em resumo, num mundo dinâmico como a internet, a flexibilidade ampla para a inovação deve ser um princípio básico. E a competição é um bem intrínseco que deve ser preservado, calibrado de tal maneira que todos os participantes operem de uma maneira isonômica, dinâmica, e com isso ofereça à sociedade melhor benefício de toda essa tecnologia que nós temos. Muito obrigado.
Encerrando a primeira etapa da reunião com as exposições iniciais pelos nossos convidados. Não, é isso mesmo. Encerrando a primeira etapa da reunião com as exposições iniciais pelos nossos convidados, com a palavra o senhor Nelson Vossmann, diretor de Ambiente e Infraestrutura da Brascom.
Bom dia, senhores. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer essa oportunidade de estar com os senhores aqui. E, em vista que já exaustivamente falamos em neutralidade, alocação dos dados, eu gostaria, na verdade, de mudar completamente o enfoque que, no fundo, na hora de se fazer uma legislação, a gente acredita que tem que ter um pano de fundo, o que nós queremos. E nós, na Brascom, um dos pilares do que nós gostaríamos de conquistar, e tal o executivo testemunha disso, que nós estamos trabalhando disso desde o governo do presidente Lula, nós gostaríamos que o Brasil fosse muito importante no mundo da internet, no mundo da nuvem, que nós conquistássemos e fôssemos um grande polo de data centers dentro do Brasil, com custos adequados, e acreditando que com esses custos adequados nós atrairíamos investimentos, nós atrairíamos novas receitas advindas do exterior. Ou seja, eu acho que quando se faz uma regulação, a gente... É lógico que vamos pensar em privacidade, é lógico que vamos pensar nos direitos e deveres do cidadão, do Estado, das relações bilaterais. Mas também, se nós esquecermos, se houver o consenso de que nós queremos ser grandes, eu, com a minha idade, eu já passei por vários, eu vi vários trens passarem pelo Brasil. Eu vi o trem da microeletrônica, nós perdemos. Eu vi o trem da reserva de mercado, onde eu fui um dirigente durante quase 20 anos e vi e senti algumas coisas que ganhamos, mas muitas coisas que perdemos. E, nesse momento, eu posso garantir aos senhores que mais um trem está passando. Só que a decisão tem que ser rápida, porque esse trem é trem-bala. Com relação ao primeiro conceito de nuvem, a nuvem já foi criada no sentido de que o processamento vai ser tão intenso, vai ser tão grande, que precisa minimizar o custo. Então, a nuvem já foi criada no sentido de compartilhar recursos. Esses recursos podendo ser facilmente escaláveis e cada um pagando pelo que usa. O mundo também está mudando. E as leis, elas, na verdade, elas têm que ser... Por isso, muitas vezes, com relação ao Marco Civil, a gente coloca... Não, o Marco Civil é como se fosse uma constituinte. Ela pode ficar imutável, porque ela trata de conceitos que não mudam com a tecnologia. Agora, se nós começarmos a fazer um Marco Civil que se liga a tecnologias, nós todos os anos vamos estar revendo o Marco Civil. Eu vou mostrar uma ideia mais para frente. Mas o que, que está acontecendo? Em primeiro lugar, o uso da internet ou da nuvem, principalmente, está permeando de uma maneira astronômica ou muitos setores que a gente não habitualmente usava. Vejo o caso da saúde, da educação, da segurança, a bancarização, que nós temos um desafio imenso ainda pela frente no próprio Brasil, de bancarizar mais 50 milhões de pessoas, da transparência, que cada vez está começando a ficar maior, e isso significa mais dados e mais dados, e a competitividade. Competitividade, que é o tema que nós não paramos de falar mais no Brasil, porque nós não nos sentimos competitivos em geral. E dentro desse bonde, desse trem que nós estamos vendo passar, ainda tem coisas que vão acontecer, que sejam a mobilidade que está explodindo, a social media que está explodindo, o big data que vem vindo, a clean tech e a segurança. Ou seja, dentro do conceito já apresentado anteriormente, para o Sinditele Brasil, de fato, o que vem pela frente é alguma coisa astronômica. E, tirando uma fotografia do mundo, a gente percebe onde está mais iluminado e a gente vê que nós temos também um grande desafio, porque a América do Sul está quase que apagada, com exceção ali do Sudeste, o Sul, o Cone Sul. O Cone Sul e o restante, é evidente, tem a Amazônia, ali também não há tanta necessidade, mas, de qualquer maneira, nós estamos ainda quase que terceiro-mundistas em relação à iluminação, à internet. Existe uma oportunidade, e essa oportunidade, senhores, não é uma oportunidade que nós estamos enxergando sozinhos. E, por isso, precisamos de marcos regulatórios amigáveis. Eu adoraria que nós estivéssemos processando aqui para a Alemanha, para a Espanha, para a Inglaterra e mesmo para os Estados Unidos. Para isso, nós precisamos nos preparar dentro de leis que respeitem as leis de fora e sejam suficientemente seguras para as leis brasileiras. Esse mercado, no Brasil, atualmente, ele tem crescido, há uma previsão de crescimento, no caso de data centers, na base maior do que o crescimento de TI em si, é quase de 10% ao ano. E nós estamos falando, num estudo que nós fizemos com a Frost & Sullivan, que de 2013 a 2017, nós estamos prevendo um investimento em data centers de 47 bilhões de reais, que se divide em espaço físico, hardware e software, energia, refrigeração, infraestrutura e telecom. Aí é que vem os problemas, porque muitas vezes a gente cria regras, nós somos especialistas em criar mercados cinzas, porque muitas vezes a gente obriga o usuário a pagar por coisas que ele procura naturalmente alternativas, que muitas vezes não são muito ortodoxas. Só para citar um exemplo, uma empresa comprou um data center nos Estados Unidos, uma empresa conhecida nossa. O susto que ele levou é que, na hora que ele comprou esse data center nos Estados Unidos, esse data center tinha 140 clientes brasileiros, que provavelmente devem estar pagando com cartão de crédito os seus serviços. Por que isso? Porque nós não somos competitivos. Por mais que a gente faça leis, a gente está acostumado a isso, essa é a nossa vida de sempre. Por mais que a gente se proteja, sempre vão existir alternativas, porque, não sei se é o brasileiro ou o ser humano, é extremamente criativo quando se trata de economizar. Quando a gente monta um data center no Brasil, esses números são a pré- essa máxima que nós tivemos, mas, de qualquer maneira, também houve um acompanhamento em toda a América Latina, com exceção dos Estados Unidos, que valorizou a moeda. Mas esse data center, estamos exemplificando data centers similares. No Brasil, ele custaria 60 milhões de dólares para ser feito, no Chile, 51, no México, 48, e indo no limite inferior, em Miami, por exemplo, 43 milhões. E a gente nota no vermelho que a tributação brasileira, mas, como de costume, é a maior do mundo, tá? Principalmente entre esses nossos concorrentes. Na hora que nós falamos a operação desses data centers, se esses, um mesmo data center com a mesma configuração estivesse instalado no Brasil, ele custaria quase US$ 1 milhão para ser operado com o mesmo número de pessoas que os outros países. 71 milhões no Chile, no México, 61 milhões, e no limite mais barato, em Miami, US$ 51 milhões anuais. Então, nós estamos vendo uma grande oportunidade passando na nossa frente, onde muitas coisas em que nós queremos impor acontecerem. Por que que alguém vai colocar os dados dele em outro país, se ele pode colocar perto dele? E existe um problema cultural, vai existir um problema de transição, porque nós estamos vivendo uma ruptura, na verdade, se ele tiver aqui do lado preços competitivos. É essa a nossa defesa, muitas vezes, que tem sido mal interpretada. Nós não somos contra a colocação de dados no Brasil. Nós só achamos que, ela sendo obrigada, nós vamos gerar mercado cinza, e ela sendo obrigada, nós vamos aumentar o custo do Brasil. Agora, eu acho que o Maximiliano, que está do meu lado, é testemunha como nós vamos de corredor em corredor no executivo, falando vamos fazer estudo e vamos fazer desse país um país extremamente competitivo num negócio que vai ser o mais importante daqui para frente. Nós estamos falando numa receita de 84 bilhões até 2017, já com o mercado interno, mas aqui estão os investimentos, por isso essa discrepância, e podemos ir buscar nos nossos vizinhos, que não têm escala, nós podemos nos colocar como o hub da América Latina, e buscar mais 8, 9, 10 bilhões de reais de serviços, de divisas. Então, concluindo, o que a gente pode dizer dentro dessa minha colocação é que o armazenamento dos dados não obedece, desde o princípio da internet, divisões por fronteiras nacionais. O acesso não autorizado de dados dos usuários da rede envolvendo políticas de segurança nacional é fenômeno novo, o mundo todo está apanhando com isso. É um fenômeno novo e deve ser tratado no contexto das relações bilaterais e multilaterais entre nações. E nós estamos vivendo esse exemplo nesse momento, onde existem reuniões, são chamados embaixadores, a presidenta vai desenvolver e vai conversar, e de alguma coisa vai acontecer. Porque dentro... O problema com a tecnologia é que nós vivemos uma ruptura, e uma ruptura muito grande, e nós não podemos continuar tratando, solucionando problemas como nós solucionávamos antes da ruptura. Após a ruptura, a forma de negociação, a forma de proteção, a forma de acordos começa a mudar. E o mundo todo está apanhando nisso. Isso não é o nosso privilégio. A Alemanha, por exemplo, agora, no ano passado, trocou todas as leis que ela tinha em relação à internet, porque a anterior era de 96 e estava completamente defasada. Por isso, nós criamos, inclusive, com o Ministério da Justiça, um seminário no primeiro semestre desse ano, onde nós chamamos a União Europeia. Por que que chamamos a União Europeia? Porque nós gostaríamos que as nossas leis fossem amigáveis com a União Europeia, para que a União Europeia se tornasse um mercado do Brasil. Enfim, a mesma coisa com os Estados Unidos. Tem a Digital Europe, que é a Brascom, digamos assim, da Europa. Existe a ITI, que é a Brascom dos Estados Unidos. Ou seja, todo mundo conversando para que a gente possa fazer acordos ou leis que atendam internamente, evidentemente, a todos os países, mas que também sejam amigáveis e aceitáveis, porque um alemão pode chegar aqui e dizer, olha, vocês não estão protegendo minha patente, vocês não estão dando a privacidade que eu gostaria que desse com os dados. É esse o acordo que, muitas vezes, eu tenho recomendado.